São Paulo possui 168 unidades prisionais. Entre elas, 85 são penitenciárias e 42 centros de detenção provisória, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Entre 2005 e 2012, a população carcerária paulista aumentou de 120.601 presos para mais de 190 mil, de acordo com o mapa do encarceramento de 2014. O levantamento foi realizado pela Secretaria Nacional de Juventude e Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Para entender as características do sistema carcerário paulista, converso com Rafael Godoy, que defendeu o doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP sobre as prisões em São Paulo. Através do seu doutorado, você chegou a quais dados sobre as características do sistema carcerário paulista?
Eu trabalhei, por exemplo, no tema da espacialização carcerária. Eu consegui produzir, a partir dos dados fornecidos no site da Secretaria de Administração Penitenciária, até uma ideia, por exemplo, de como se distribui a superlotação no estado de São Paulo. Pude perceber que a superlotação não é uma realidade uniforme, por mais que o sistema como um todo seja superlotado, no sistema como um todo exista um excesso de presos, esse excesso não se distribui de maneira uniforme, nem pelos tipos de unidade, nem pelo território. Um outro resultado interessante que tem a ver com o que eu chamei de sistema de abastecimento é toda a dinâmica de triagem dos itens que as famílias levam para o sistema, né? Quando a gente fala que a família é responsável por boa parte do abastecimento do sistema carcerário, uma vez que os itens que são entregues a um familiar são redistribuídos lá dentro de diversas maneiras, beneficiando, portanto, até quem não recebe visita, a primeira impressão que vem é de que o Estado está se furtando as suas responsabilidades de não fornecer os itens básicos que deveria para os presos, o que é verdade, né? Eu consegui alguns dados com a Defensoria Pública que mostram isso de uma maneira muito evidente, como o Estado investe na subsistência dos presos muito pouco. Mas isso não quer dizer que ele se retire dessa dinâmica, porque ele exerce um controle muito minucioso sobre cada um dos itens que as famílias são levadas a levar para dentro do presídio.
A prisão provisória de suspeitos que aguardam julgamento pode ser uma política equivocada?
É inegável que existem um excesso de presos provisórios muito significativo no Brasil como um todo, no estado de São Paulo também. Eu acho que medidas vêm sendo feitas para atenuar essa situação, como as audiências de custódia, as novas medidas cautelares. Mas o que as pesquisas recentes sobre essas dinâmicas novas têm mostrado é que elas têm sido insuficientes para reverter esse quadro. Então a prisão provisória acaba funcionando muito como uma antecipação da pena mesmo, e não como um recurso extremo para o funcionamento do sistema de justiça, né? Funciona como uma pena antecipada. E aí, de um ponto de vista, enfim, moral e mesmo jurídico, pode-se dizer que sim, é equivocado.
E quais são os problemas presentes nas prisões de São Paulo? O que mudou nos últimos anos?
O sistema carcerário de São Paulo passou por profundas transformações nos últimos anos, né? Ele hoje apresenta uma configuração bastante diferente da que tinha, por exemplo, há 30 anos atrás. Muita coisa mudou, mas muita coisa também permanece. De mudança, o que a gente pode ver é uma ampliação do parque penitenciário brutal, né? Um investimento contínuo do governo do Estado em produzir unidades prisionais, inaugurar de uma maneira que não tem igual no Brasil inteiro, e um investimento nessa produção de unidades prisionais no interior. Uma conversão interessante que essa dinâmica faz é transformar uma política que seria penal, de justiça, enfim, numa política de desenvolvimento econômico. O governo do Estado concebe uma unidade prisional como um investimento em desenvolvimento dessas regiões interioranas, do crescimento, da interiorização. A gente tem a dinâmica das facções prisionais, que se impôs dos anos 90 para cá, que extravasou os muros da prisão, reestruturou profundamente toda a dinâmica de funcionamento dentro das unidades. Uma coisa que permanece é que, apesar de todo esse investimento em, digamos assim, em infraestrutura de encarceramento, a violência, a truculência do Estado frente à população carcerária continua muito forte, com casos de tortura, com casos de maus trapo, uma precariedade dos serviços médicos, de educação, de acesso a oportunidades de trabalho, que é perene na nossa história.
Quais são as consequências do encarceramento em massa? São Paulo passa por isso?
O encarceramento em massa é uma tendência global e no Brasil, o estado de São Paulo é a unidade da federação que manifesta essa tendência de massificação da maneira mais contundente. É um dos casos em que, se São Paulo não tivesse no Brasil, já seria um expoente do encarceramento em massa em nível global. As consequências do encarceramento em massa é muito o começo da minha trajetória de pesquisa, né? Eu fui me deparar com a prisão fora dela, fazendo pesquisa em bairros periféricos da cidade de São Paulo, onde a gente podia encontrar de uma maneira muito recorrente pessoas que traziam a experiência da prisão, seja porque passaram lá, né, seja porque fossem egressos, seja porque fossem familiares que tivessem um ou mais parentes dentro da prisão, seja porque fossem funcionários ou tivessem sido funcionários em algum momento da sua trajetória profissional. Então a experiência carcerária está disseminada e difundida muito, de uma maneira muito presente no território urbano como um todo. Isso é um dos efeitos do encarceramento em massa, a normalização da prisão. Como a prisão compõe o horizonte das populações urbanas hoje, é uma referência amplamente compartilhada e constitui, na verdade, não um espaço de segregação, né, de retirada da cidade, mas mais um dos circuitos urbanos que produzem a nossa cidade.
Vocês ouviram Rafael Godoy, doutor em Sociologia e atual pós-doutorando da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Larissa Fernandes, para a Rádio USP.